DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia. Enquanto o governo moçambicano foca-se nas manifestações pós-eleitoral, ataques terroristas em Cabo Delgado intensificam-se e analistas alertam para o risco disso.
Com o aumento da contestação nas principais cidades do país, com a desconcentração dos recursos, vão faltar depois recursos em Cabo Delgado?
Então nós não podemos perder o foco.
Na África do Sul, mineiros ilegais presos numa mina de ouro abandonada enfrentam más condições. E os Estados Unidos enviam para a Ucrânia minas antipessoais, mas organizações da sociedade civil condenam a decisão norte-americana. Este é o Minuto Jornal da Manhã da DW África para esta quinta-feira, 21 de novembro de 2024, com a apresentação de Amos Fernando e edição de Raquel Loureiro. Para já, fazemos votos de uma boa escuta. Mais uma vez, bom dia e seja bem-vindo. Moçambique vive momentos críticos marcados por protestos pós-eleitorais que têm sido marcados por repressão da força policial contra os manifestantes em várias cidades do país. Enquanto isso, na província norte-americana de Cabo Delgado, os ataques terroristas voltaram a ganhar intensidade. Especialistas alertam para o risco de a atenção ser desviada do combate ao extremismo violento devido à necessidade de conter as manifestações pós-eleitorais. Os detalhes e a reportagem com Delfim Anacleto.
Nos últimos dias, grupos terroristas intensificaram as suas ações, atacando distritos como Moidumbe, Meluco e, mais recentemente, Anquabe. Relatos de residentes indicam que no último fim de semana, mais de uma dezena de pessoas foram mortas, incluindo membro dos Namparamas, um grupo tradicional de autodefesa das comunidades. Abudu Gafuro é ativista cívico que acompanha atentamente a situação do extremismo violento em Cabo Delgado.
Essa força inimiga, então, é que surpreendeu a força local. Acabou capturando esse jovem. É o número de 15, mas dos 15, só 5 puderam salvar e 10 não conseguiram sair deste. Todos foram decapitados.
Enquanto isso, protestos liderados pelo político Venâncio Mondlane, que contesta o resultado das eleições de 9 de outubro, têm mobilizado milhares de jovens, mães e outros cidadãos em várias capitais provinciais. As manifestações, que duram há cerca de um mês, têm resultado em confrontos diretos com a polícia. João Feijó, pesquisador do Observatório do Meio Rural, observa que os dois fenómenos têm um denominador comum.
Na verdade, lá no fundo são o mesmo fenómeno. É um país que cada vez mais está comandado por uma oligarquia, que não são assim tantas famílias quanto isso, que têm acesso ao poder central e, através do poder central, depois conseguem aceder a grande parte dos recursos. E não têm relação com o tecido económico local, não criam emprego, não distribuem a riqueza.
Feijó alerta para os efeitos adversos do uso intensivo das forças de defesa e segurança nas cidades, argumentando que isso pode enfraquecer o combate ao terrorismo.
Este movimento de grupos não estatais armados que estão a atuar nas zonas do nordeste de Cabo Delgado alimentam-se do caos. Portanto, é quando há este descontentamento político que eles apanham boleia. Com o aumento da contestação nas principais cidades do país, com a desconcentração dos recursos, vão faltar depois recursos em Cabo Delgado, vai desmotivar os elementos das Forças Armadas de Moçambique que vêm nos vídeos helicópteros a sobrevoar as zonas periurbanas de Maputo, a tirar gás sobre os quintais das zonas onde moram as respectivas famílias. Isto gera-lhes um grande descontentamento.
Josué, um jovem empreendedor de Pemba, reforça a necessidade do foco estratégico do governo na perseguição aos terroristas.
Então, nós não podemos perder o foco, porque o que está a acontecer agora? Enquanto se manifesta aqui na cidade, ataca-se no distrito. Eles acabam aproveitando a oportunidade, porque toda a atenção está nas manifestações. Toda a segurança está aí de olho nas manifestações por causa do vandalismo.
Delfim Anacleto, DW.
Obrigado, Delfim Anacleto. E para já abrimos a nossa primeira janela do espaço do ouvinte, onde perguntamos se estará o governo moçambicano focado na contenção das manifestações pós-eleitorais e não no combate ao terrorismo em Cabo Delgado. Para já recebemos mensagem, por exemplo, de Imar Chava Júnior, que diz que o governo moçambicano não está focado na solução dos problemas do povo. Pedro Nhamalenge diz que, no momento, a preocupação do governo é se manter no poder a qualquer custo. E Júlio Chirinze diz que não há terrorismo em Moçambique. É tudo uma fia de Filipe Nhusi e a sua cúpula. Já somos adultos, escreve este nosso internauta. Mais comentários lá mais adiante neste jornal.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Os líderes da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, CADC, que estiveram ontem reunidos na Cimeira Extraordinária que teve lugar em Harare, no Zimbábue, expressaram a sua condenação e preocupação com a escalada da violência pós-eleitoral em Moçambique. O presidente moçambicano Filipe Nyusi convidou esta semana os quatro candidatos presidenciais para um diálogo sobre a crise pós-eleitoral no país. Mas a Renamo e o Podemos dizem que neste momento não há condições para tal. Dizem ainda que, primeiro de tudo, é preciso repor a verdade eleitoral. Marcial Macomb é porta-voz da Renamo.
Neste momento, a Renamo aguarda pelo pronunciamento do Conselho Constitucional. Havendo alguma possibilidade de sentar, esta deve acontecer depois do pronunciamento do Conselho Constitucional pela anulação do processo eleitoral. A única coisa que o presidente deverá fazer é dar a ordem para que os polícias parem de uma vez por todas de atacar a população.
Já Albino Forquilha, presidente do Podemos, formação política que suportou a candidatura de Venâncio Mondlane, também diz que neste momento não há interesse por parte deste partido em participar do diálogo com o presidente da República.
Neste momento, toda uma preocupação do povo moçambicano é ver a justiça eleitoral feita. Mas a questão é, de facto, o que é que vamos conversar neste momento?
Para já, Lutero Simango, líder do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, é a favor do diálogo, mas impõe condições fundamentais para que isso aconteça.
O MDM sempre defendeu a inclusão. Por isso, se é um debate para discutir os problemas nacionais, deve ser inclusivo e também ter algumas premissas. Honestidade, pontualidade e maior abertura possível. E discutir as causas e não as consequências. E garantir que haja justiça eleitoral.
Entretanto, cumpre-se hoje o segundo dia de luto nacional convocado por Venâncio Mondlane em homenagem às vítimas das manifestações. Professores moçambicanos ameaçam congelar notas em reivindicação ao pagamento das horas extraordinárias e o Ministério da Educação promete pagar a dívida até finais deste mês. Na Guiné-Bissau, a Rádio Capital e Sol Mansi denunciaram ontem que dois dos seus jornalistas foram vítimas de agressões por parte da polícia quando cobriam uma vigília de alguns professores em conflito com o governo.
DW África, Deutsche Welle.
Jornal da Manhã, a partir dos estúdios centrais em Bona, na Alemanha. Agora seguimos à África do Sul, onde centenas de mineiros ilegais retidos numa mina de ouro abandonada em Stilfontein poderão ser resgatados nos próximos dias, à medida que o plano oficial de salvamento do governo for posto em marcha. Esta terça-feira, operadores de resgate visitaram a mina para avaliar as ferramentas necessárias para efetuar o resgate. A situação decorre de uma operação policial de combate à exploração mineira ilegal. A polícia cortou o fornecimento de alimentos e água à mina, numa tentativa de forçar os mineiros a vir à superfície. Grupos de defesa de direitos humanos e membros da comunidade criticam a abordagem policial. Maria João Pinto adaptou o trabalho de Dayane Hamker.
Acredita-se que centenas de mineiros ilegais estarão retidos nesta mina com mais de 2 km de profundidade. São os chamados zamazamas, em português, aqueles que arriscam. Operam integrados em sindicatos mineiros sem licença e muitas vezes permanecem debaixo da terra durante vários meses, dependendo de alimentos e água fornecidos por empresas locais e familiares. Agora, a polícia cortou estas linhas de abastecimento e bloqueou todas as saídas, exceto a principal, numa tentativa de os forçar a vir à superfície. Segundo as autoridades, a operação insere-se num plano de combate à criminalidade violenta que dizem ser impulsionada pelos mineiros ilegais. Atlenda Mate é a porta-voz da Polícia Sul-Africana.
Nesta zona em particular, no ano passado, recolhemos cerca de 20 corpos de mineiros ilegais que andavam a lutar entre si pelo território. Por isso, criámos esta estratégia para pôr fim a todas estas atividades mineiras ilícitas, porque verificamos que as zonas onde existem níveis elevados de mineração ilegal estão sujeitas a níveis elevados de criminalidade.
Os familiares dos mineiros bloqueados no subsolo têm uma visão diferente. Dizem que estão apenas a tentar ganhar a vida. A mulher de um deles viajou 200 quilómetros para tentar descobrir se o marido está vivo ou morto. Não tem notícias há 2 meses e teme o pior.
Não sei nada sobre o que se está a passar debaixo da terra. Tenho esperança que alguém me possa dar alguma informação.
Até esta terça-feira, membros da comunidade e mineiros estavam a coordenar os trabalhos de salvamento para tentar trazer os mineiros presos à superfície, um de cada vez, utilizando ferramentas básicas como cordas e uma roldana. É um processo difícil e extremamente lento, por isso esperam que o plano de resgate do governo tenha início rapidamente. Sabelo Mguni representa uma organização de defesa das comunidades mineiras.
Segundo as autoridades, os trabalhos podem demorar quase 14 dias, porque não é claro quantas pessoas estão debaixo da terra. O processo que vão utilizar só consegue resgatar 6 pessoas a cada 45 minutos. Só o processo de desobstrução da abertura pode levar 2 dias.
O governo sul-africano gerou polémica na semana passada quando a ministra da Presidência disse aos jornalistas que o executivo não iria enviar ajuda aos mineiros ilegais por estarem envolvidos em atos criminosos. Na segunda-feira, no seu comunicado semanal, o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa demonstrou o seu apoio à operação policial, reforçando que os mineiros têm de sair da mina de ouro abandonada sem que as suas vidas sejam postas em risco. Na semana passada, um corpo em decomposição foi retirado da mina, aumentando os receios de que poderá não ser o único. Maria João Pinto, DW.
Perdeu uma emissão? Encontra todos os jornais da DW África em www.dw.com/português.
Depois de autorizar a Ucrânia a utilizar mísseis de longo alcance americanos para atacar alvos em território russo, os Estados Unidos decidiram esta quarta-feira fornecer a Kiev minas antipessoais. A medida, segundo Washington, é uma resposta à mudança tática no campo de batalha por parte da Rússia, que está a recorrer cada vez mais à infantaria para continuar os ataques em solo ucraniano. O secretário de Defesa norte-americano, Lloyd Austin, esclarece que esse apoio visa conter o avanço das tropas russas na Ucrânia. Os ucranianos precisam de ajuda para travar esse esforço dos russos. Falando à nação, na noite desta quarta-feira, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que as minas terrestres antipessoais fornecidas por Washington são importantes para conter o avanço do exército russo no leste do país. No entanto, várias organizações de defesa de direitos humanos criticam a decisão dos Estados Unidos, classificam-a de injustificável e alertam para as consequências destes artefatos de guerra proibidos internacionalmente para os civis a longo prazo. Mary Wariam é representante da Human Rights Watch. A grande maioria de pessoas mortas e feridas por minas terrestres antipessoais são civis, aproximadamente 1/3 de crianças. Portanto, é uma arma inaceitável. Os Estados Unidos afirmam que as minas fornecidas a Kiev não são persistentes. E isso, segundo Lloyd Austin, secretário de Defesa norte-americano, reduz os riscos para os civis. Podemos controlar quando elas se autoativam, se detonam, e isso as torna muito mais seguras. Cerca de 164 estados e territórios, incluindo a Ucrânia, assinaram a Convenção de Ottawa de 1997 sobre a proibição e eliminação de minas antipessoais. Mas nem a Rússia e muito menos os Estados Unidos ratificaram a convenção. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos anunciou ainda na terça-feira a doação à Ucrânia de pelo menos US$275 milhões em novas armas. O pacote inclui equipamentos de proteção química, biológica, radiológica e nuclear. A Rússia já reagiu, diz que os Estados Unidos pretendem continuar a guerra na Ucrânia. No entanto, sondagens realizadas entre agosto e outubro deste ano e divulgadas hoje pela empresa norte-americana Gallup indicam que mais da metade dos ucranianos querem negociações o mais rápido possível para pôr fim à guerra com a Rússia. Mas quase 4 em cada 10 ucranianos, ou seja, 38%, acreditam que Kiev deve continuar a lutar até a vitória. E isto representa uma queda de quase 35% em comparação com 2022, a altura em que 73% dos ucranianos eram a favor dos combates.
DW Notícias.
No Mali, o líder da junta militar que governa o país, Assimi Goïta, ordenou nesta quarta-feira a destituição de todo o governo após críticas do primeiro-ministro Chongel Maïga sobre o adiamento sine die da realização de eleições naquele país. Cerca de 40 pessoas foram mortas no Sudão no ataque dos paramilitares das Forças de Apoio Rápido a uma aldeia do estado de Al Jazeera, disse ontem uma fonte médica citada pela agência AFP. 25 países, de sua maioria ricos, comprometeram-se nesta quarta-feira na COP29 a não abrir mais centrais elétricas a carvão, na esperança de levar outras nações a trabalharem para o fim da utilização de combustível fóssil. Coreia do Norte e Rússia assinaram hoje um protocolo de cooperação económica que dá um novo impulso no fortalecimento dos laços que os dois países vêm mantendo desde o ano passado, informa a agência estatal de notícias norte-coreana KCNA. E a Amnistia Internacional solicitou nesta quarta-feira ao Senado norte-americano que apoie uma resolução que visa bloquear a venda de armas a Israel perante a falta de vontade de agir do governo de Joe Biden. Enquanto isso, cerca de 46 pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas ontem em mais um ataque lançado por Israel na cidade histórica de Palmeira, que abriga ruínas importantes declaradas patrimônio da humanidade no centro da Síria, segundo uma organização local.
DW, Espaço do Ouvinte.
Estará o governo moçambicano focado na contenção das manifestações pós-eleitoral e não no combate ao terrorismo em Cabo Delgado? E esta é a pergunta que está no nosso Facebook. Para já, Silvio Mufiani diz que tudo é jogo do regime. Em Moçambique não temos terroristas. O governo do dia é que, que está verdadeiramente na origem deste terrorismo. Nelson Zibani concorda e diz que isto é uma jogada do governo e escreve que já abrimos vista há bastante tempo. Ele diz que tem minas naquela região e deslocam os populares. E depois, Rosário Ntepa escreve-nos dizendo que o governo moçambicano já tornou-se um autêntico incompetente na resolução dos problemas do povo devido à falta de seriedade. E só está preocupado em perseguir jornalistas, ativistas sociais, escritores e a oposição. Depois, Érica Malati pergunta: quantas vezes vou ter que dizer que aquilo lá não é terrorismo, mas sim é um negócio? Enquanto uns morrem, outros enchem bolsos. E fechamos com um comentário de Estorocópico Aeróbico, que escreve que o governo, se quisesse acabar com o terrorismo, teria usado blindados e metralhadoras que usa para reprimir manifestantes. Ponto final ao Jornal da Manhã desta quarta-feira, aliás, desta quinta-feira. Eu sou Amos Fernando, apresentei o jornal. Raquel Loureiro editou. Nós voltamos amanhã, à mesma hora. Até lá. Fique bem.